Eu ontem estava a ver uma reportagem da TVI sobre aquelas empresas de recuperação de créditos. Que suruba que ali vai, meu Deus Senhor! Aquilo é uma cowboiada.
Aquilo é
Tu
sacramento.
vais ao banco, fazes um crédito, tu pagas o crédito direitinho, mas se o banco entretanto, opá, falhaste um pagamento, entraste na lista de devedores, o banco depois vende aquilo em bulk. Se lixe, tu acabas de pagar direitinho e o banco diz: sim, senhor, pagou, mas se eles venderam a tua dívida a uma empresa destas de recuperação de crédito, a empresa, tipo, 5 anos depois, tu já nem te lembras desta merda, aparece do nada, diz que tu deves dinheiro, com juros, não tem comprovativos de extratos, não tem comprovativo de incumprimento, tu é que tens de fazer prova de que não deves. Essa parte eu não percebi, é, segundo a teoria deles, é, tu é que tens de fazer prova que não deves, não são eles que têm de fazer prova que tu deves. Isto para mim não bate certo. Pois é, todo um nível de instrução, bonito, ligar para a tua família, para o teu local de trabalho, ligar a altas horas da noite, tentar pressionar as pessoas para pagar.
Isso é, não sei, legal, se quer.
A questão é, não é ilegal. A menos que te ameacem mesmo, não é ilegal. Isto é a questão. É, a lei não tem nada contra isto. E depois, coisa bonita, esta para mim foi a cerejinha na ponta, assim, no topo do bolo. Tu não pagas um crédito uma vez, imagina, falhaste uma prestação, tiveste doente, tiveste um acidente, qualquer coisa, não chegaste à caixa multibanco a tempo, não pagaste. Pronto. O banco pode automaticamente, e a maior parte das vezes faz isso, dar o teu nome ao Banco de Portugal como devedor, incumpridor, e se tu depois quiser, e isto com um bocadinho de jeito, se eles não limparem o teu nome, podem, qualquer outro pedido de crédito fica ali automaticamente barrado porque o Banco de Portugal diz que tu és um caloteiro. Parte gira. Não tem de ser um banco a fazer isto. As empresas de incumprimento de crédito, ao comprarem as dívidas em bulk, mandam em bulk para o Banco de Portugal dizer: isto é tudo caloteiros. E depois, opá, histórias de pessoal que fez um cartão de crédito para uma loja de roupa ou caralho. Ixi, esta vai ter de cortar depois, desculpa.
Não, conta, conta. Pode ser palavrões. Eu pus explicit no tópico.
Ah, pronto, porreiro.
Já sabias que era o Pedro a trazer.
Tinha de pôr. Basicamente, ela arranjou um cartão de crédito, foi às compras, pá, tinha algum crédito ali que foi pagando. Às tantas tinha uma dívida, acho que de mil e não sei quantos euros, mas foi pagando, pagou tudo à loja. A loja, pá, e 3 ou 4 anos depois faleceu, não é? E ela, estou nem aí. 10 anos depois de ter feito aquele cartão, vai para comprar um carro e chega ao stand, vai para fazer o crédito, não sei o quê, e o stand diz: não, o Banco de Portugal diz que a senhora é uma caloteira. Como assim? Teve de ligar ela para o Banco de Portugal, perceber que raio de dívida era aquela que diziam que ela tinha. Turns out que a loja, ao abrir bancarrota, basicamente, ao abrir falência, vendeu toda a carteira de clientes em crédito a uma empresa, acho que é Festus Banking ou caraças. E esse gajo não tem mais nada, pegaram naquilo, tudo para o saco. Se disseram que esta gente deve dinheiro, é porque esta gente deve dinheiro. Tudo, caloteiros, tudo no Banco de Portugal. E quando ela liga para lá, já tem de pagar a dívida.
Uma cena.
Tem de pagar para aí 3 mil euros para desbloquear, para conseguir buscar um crédito para ir comprar um carro. E agora? Agora tem de pôr a Festus Banking em tribunal para tentar reaver dinheiro.
Ia, que putaria.
É, juro-te, uma jabardice, até meteu medo aquilo.
Isso
Aquilo até
envolve.
meteu medo.
Isso tem que afetar, não é?
Ou a gaja a fazer esta reportagem e a chamar um gajo do PS. De vez em quando entrava um gajo do PS e não há leis contra isso. Não há leis a favor. Não há leis contra também. Não é obrigado. Não. Resultado, o Banco de Portugal, que toda a gente tem a ideia que devia estar aqui para regular esta fardalheira toda. Não, não. O Banco de Portugal está aqui para ser só um registro, um placar. Qualquer um pode escrever no placar. É basicamente aquela vitrine que havia antigamente, nos tempos dos meus avós, à porta da mercearia. A gente é caloteira, né? Dos calotes. Agora, por visto, está no Banco de Portugal, é centralizado, disponível para toda a gente e qualquer um pode ir lá e dizer: olha, esta pessoa da minha.
The fuck.
Eu nunca vi essa vitrine. E na minha terra usava-se o livro dos calotes.
Também,
Que é quem roubasse o livro dos calotes, tipo, era alta cena, porque o gajo não sabia quem é que devia dinheiro.
Pois, na minha terra havia o livro dos calotes, mas o gajo todas as semanas escrevia uma listinha e a fixava à porta. Tu sabias que o teu vizinho tinha calotes lá e de quanto?
Pensa aquele tipo de coisas, tu vais ao padre, olha, se não se importar este domingo, leia aqui os bebedores.
Era do caralho.
Era do caralho.
É aquele shame básico.
Fazer aquele shame, olha, paga que bebes. Isso é tudo muito bonito, esses pecados, mas e pagar as ofertas, não?
Ok, vamos dar início.
Sim, já fizemos o aquecimento. Já, para esta
já estamos.
Já dá para pôr a intro aqui.
Pronto.
Acho que isso não é um problema.
Olá, malta, sejam bem-vindos ao Tá a Gravar. Eu sou o Gabriel, eu estou aqui com o Justo.
Alô.
E o Pedro.
Olá.
O Pedro é que vai trazer o tópico. Pedro é que vai trazer os tópicos dois.
Eu hoje tenho muita coisinha bonita para falar. Qual é que vocês gostam mais? Vamos falar de computadores novos ou vamos falar de PHP e WordPress?
Computadores novos.
Eu acho que é. Temos para 18 minutos aquele que tu gostares mais.
Aquele que eu gostar mais? Não, vamos falar de PHP e WordPress.
A senhora modesta.
Não, opa, eu estou curioso. Eu, por acaso, estive a ler sobre PHP recentemente, está passando o top do Hacker News, tipo, gente a dizer PHP
é brutal. Moderno.
E eu fui brutal.
Opa, como dizer, eu não quero ter nada a ver com o que é naquele antro.
Jesus Christ.
É mesmo isso. Desculpem-me, todos trabalham no ecossistema, mas eu já passei muitas horas aí, muito tempo a programar PHP e não volto nem à base de chapada. O que é que aconteceu? Bem, eu, além do que nós fazemos aqui na Sub e tal, e o Trust e mais outros que tais, eu tenho uns biscates que neste momento é basicamente manter uma loja online para um amigo do meu pai que passou ali um aninho a enfardar dinheiro bonito naquela loja, basicamente a deitar dinheiro à rua, como um senhor. Queimou ali, pai, 100 mil euros numa loja WordPress que acho que no seu topo vendeu num mês 100 euros. Mas isto tudo enterrado em AdWords e mais, foi uma coisa bonita, aquilo estava lindo. Ora, pediram-me ajuda para intervir naquilo, para tentar dar a volta à coisa, tentar arranjar a loja, não sei o quê. Pronto. O que é que acontece? Eu descobri que tudo ali estava mal feito, mas eu não quero mexer naquela loja. Coisa gira ali foi a descobrir que as pessoas que... O sítio onde aquela loja está alojada agora é uma empresa que não fez a loja, não quer fazer manutenção naquela loja, quer ter nada a ver, só quer ser o espaço de alojamento e não quer tocar em mais nada. Quem fez aquela loja eu já nem sei, aquilo já vai longe, é uma versão de WordPress antiga. Pronto, uma coisinha muito bonita e difícil de perceber. O que acontece? Sexta-feira passada estava eu na Balkan Ruby com o Mendes e acontece que tenho uma chamada dos gajos de marketing, que eu apresentei-os a este gajo para eles fazerem alguma coisa pela marca, porque a loja sozinha não ia a lado nenhum. E liga-me o gajo de marketing, já está uma coisa à loja. É que está-me a aparecer aqui uma coisa esquisita com robô e não sei o quê. Hã?
Não, o site é manutenção.
Não, como assim? E eu abro o site, abri a loja no meu computador e a loja estava ali, impecável, normal, direitinho. Como assim? E ele manda-me um screenshot e efetivamente tinha um robôzinho, tipo uma espécie. O texto era quase tipo um captcha, mas o URL era uma coisa mesmo manhosa. Tipo Kinewa Pro, mas não sei o quê. Parecia mesmo aquelas coisas geradas, não fazia sentido nenhum. Ora, acontece, a razão pela qual eu não via aquilo é porque eu tenho um adblocker muito bom.
Ah.
O uBlock é muito bom. E quem não tinha uBlock, inclusive quem tinha o Adblock Plus, whatever, levava no focinho com aquilo. O que é que estava a acontecer? Ou um iluminado qualquer, porque, para dar um bocadinho de contexto, quem não sabe, o WordPress é leguinhos. Uma pessoa mete a loja WordPress e vai buscar plugins, adiciona plugins e as coisas acontecem. Ninguém ali sabe programar muito, quem monta WordPress é só buscar legos. E depois vai buscar plugins WordPress, feito sabe-se lá como... E pronto, olha, desde que tenha havido muita gente já a fazer download, se os outros escaparam, eu também vou escapar. E esta é a lógica. Acontece que começámos ali, o Mendes estava-me a ajudar, começámos ali a escarafunchar e descobrimos que havia um script que estava a causar aquele redirect. E aquele script era carregado mesmo antes de um plugin de suporte, daqueles tipo...
Octatask ou assim?
Sim, daqueles que tu abres a página e tens lá uma bolinha para falar com as pessoas. Coisa bonita, nunca vi aquilo ligado. O plugin estava lá posto, nunca houve lá ninguém para responder às pessoas, não faço ideia porque é aquele plugin lá está. Mas eu obviamente vi aquilo logo a seguir aquele plugin, um plugin não usado, a primeira coisa que fiz foi matá-lo. Isto resolveu o assunto. Depois fomos descobrir porque é que esta suruba estava a acontecer. Isto é muito bonito, é do software development melhor que já vi. Acontece que os gajos do plugin, o plugin não foi atualizado. Ninguém mexeu na loja, a única pessoa que tem acesso a admin naquela loja sou eu. Ninguém mexeu no código, ninguém fez a atualização de nada porque eu tenho medo de tocar naquilo tudo. O que é que acontece? Os gajos que fizeram aquele plugin acharam boa ideia pôr um plugin que vai buscar todos os scripts que estão numa pasta num servidor ao calhas.
Jesus Christ.
Isto já é mau que chegue, remote code execution, é só, eles só arrastavam coisas para dentro do servidor e aquilo corria-se scripts novos, era assim que eles faziam a atualização.
E que scripts novos? E que servidor é esse?
Pronto, a questão gira aqui tem a ver com o servidor, que é deles, e supostamente estava bom, só que era um servidor em que no próprio plugin, eles tinham lá no próprio código do plugin, se eu percebi bem, mostrava que qualquer um podia fazer um post para lá e para lá código.
Uh-huh.
O servidor aceitava qualquer post e ficava lá fechado e guardado.
Portanto, alguém a certa altura meteu spam?
Foi só isto. Injetou lá um scriptzinho para redirecionar para malware e de repente ias lá ver e 6 horas de comments com toda a gente a dizer: isto agora mete malware na minha página. Hotfix. If us, do. Else, don't. Foi só isto. Foi só um verificar origin. Foi só isto. Eram duas linhas de fixe.
Não podias agora... ter apagado o plugin só?
Ah, eu apaguei o plugin. Eu do meu lado apaguei o plugin. Eu resolvi aquilo em 10 segundos. Eu fui, foi... Interessou-me foi o nível de navice naquele plugin. Eu tinha de ver o que é que estava ali a acontecer. Digamos que remote code execution com um servidor aberto ao mundo...
Genius! Foste ver se tinham tipo um bounty, um programa de bounties nessa empresa?
Não, aquilo não era uma empresa, aquilo não. Era um projeto, tipo, não, aquilo era GitHub, era um, sei lá, aquele pessoal mete-se em coisas muito mais esquisitas, disso trackers, nem sei muito bem. Tenho o URL ali, depois posso-vos mostrar, mas isso que faz muito sentido.
É importante referir que isto não tem nada a ver com PHP?
Não, tem a ver com PHP numa coisa... No, isto vem da comunidade, daquilo que eu vi a comunidade PHP fazer. Eu não estou a dizer que é a comunidade toda. Estou a dizer que é uma coisa que eu até hoje só vi acontecer na comunidade PHP. Talvez porque não vá haver comunidades que cheguem. Às tantas há mais comunidades a fazer isto, eu é que não sei. Mas a ideia aqui é que PHP tornou-se de tal maneira popular e tão depressa, especialmente nos primórdios, e com o nascimento de plataformas como WordPress, como o Drupal e como não sei o quê, que o pessoal fez, foi para ali, inundou o mercado e a maior parte das pessoas nem sequer estudava o assunto. Era, deste tempo eu vender qualquer coisa, serve. Resultado agora é que tu tens um ecossistema em que este tipo de coisas acontece. E isso. Eu nunca vi isto, eu nunca vi uma coisa sequer deste estilo a acontecer em Ruby.
Ok. Calma. Não.
Assim, a este nível, remote code execution com servidores abertos, fogo. Nunca me aconteceu. Não. Eu pode ter acontecido, mas eu nunca vi.
Isso é uma cena muito específica de plugins WordPress, parece. Também.
Vá, mas sim, é uma coisa que vem muito daquilo que acontece em WordPress.
Porque eu devo ver, o pessoal do Drupal, por exemplo, tem cenas mais estáveis, acho eu.
E eu quero aqui dizer, por exemplo, que Laravel. Eu respeito toda a gente do ecossistema de Laravel. Eu já vi aquele pessoal a trabalhar e trabalham muito bem. Eles pegaram em algumas das melhores coisas que Rails tinha e inclusive fizeram tools que depois, de alguma forma, Ruby foi a comunidade Ruby foi lá buscar. A única coisa que eu tenho contra é o desenfreado que foi este WordPress, porque de repente aparece uma série de pessoas que não têm qualquer noção de nem de programação, nem de segurança, nem nada, chegas lá, fazes um plugin destes. E não é, o meu problema não é contra essas pessoas. Porque essas pessoas experimentarem fazer plugins, é pá, força, aprendam. É assim, é errando que se aprende. Gosto. Mas como assim o plugin tem 2 milhões de downloads?
Seja genial.
Como assim 2 milhões de lojas chegaram lá e disseram quero? E ninguém viu sequer se aquilo era de confiança, ninguém foi ver se o plugin estava a ser mantido, se não estava.
Mas acho que isso também acontece no Windows, no NPM, por exemplo.
Ah pá, talvez. Eu falo por mim, com gems em Ruby, em Rails, há pelo menos 5 anos que eu não me lembro de adicionar uma gem sem ir primeiro ao GitHub ver quando é que foi o último commit, quando é que foi a última release e ver no geral quantas stars é que tem. As stars não diz muito, porque isto é o equivalente também a ter stars, tem 2 milhões de downloads, mas pelo menos vês quando é que foi o último commit.
Mas há uma cena aqui, o problema nunca é a dependência direta, normalmente. O problema é as dependências, as tuas dependências.
Porque sim.
Que é aquelas coisas que nunca vais verificar e tu não sabes se toda a gente tomou essa decisão da mesma forma que tu tomaste.
Perfeitamente válido.
Tu tens esse problema em JavaScript. O famoso caso LastPad é um grande exemplo.
Ele aí mal intencionado. Foi mal intencionado, mas não para causar isso.
Sim, mas.
Mas tiveste aquele que fez inject de uma cena que estava à procura de uma wallet.
Também.
Tiveste aquele que até comeu a Vorten, que de repente tinhas o site da Vorten a Minamonero.
Esse foi diferente até. Esse era num plugin qualquer também.
Mas isso também foi uma coisa que uma dependência qualquer deles. Desculpa.
Exatamente, estás a dizer. É tipo.
O excesso de confiança que as pessoas têm em plugins random na internet. E aposto que daqui a uns tempos, se calhar vamos ver a mesma situação em React, porque começa a aparecer milhentas coisas já feitas e aposto que não há cada vez muitos Frankensteins depois.
Quer dizer, pegas um componente, tu até podes verificar as dependências daquilo, às vezes eu verifico. Se o componente for muito esquisito, por exemplo, eu vou verificar as dependências e tal, o que está para ali acontecer, o código e tudo mais. Mas as dependências das dependências? Sim. Não vai acontecer.
Não, isso aí não.
Opa, é à custa disto que algumas das maiores empresas, e quando digo maiores empresas não estou a falar de consultoria, estou a falar de empresas como bancos e outros tais, nas equipas que têm a manter os seus sistemas, têm das duas uma, ou políticas muito restritas, em que proíbem toda e qualquer dependência, open source ou externo, não sei o quê. Por isso é que existe este problema com o open source, as empresas não confiam assim tanto por causa disto, não sabem as intenções da pessoa que está do outro lado. E por outro lado, agora começas a ver aquilo que para mim é a abordagem correta, que é, há uma empresa que, por exemplo, depende muito de Rails. Acho que o Thunderlove até conseguiu isso com a AT&T. Eles estavam dependentes de Ruby ou de Rails e contrataram para estar ali e certificar-se, de forma a estar ali, dentro de porta, ser pago por eles, a contribuir para Ruby, de forma a que eles sabiam. Primeiro, sabiam a interação com Ruby. Segundo, tinham uma forma, não sei quanto é que conseguiam fazê-lo, mas de alguma forma, pelo menos, podiam tentar influenciar o desenvolvimento das ferramentas para ir na direção que eles mais precisam. E depois tinham alguém ali dentro de portas que dava suporte e que, pelo menos, estava envolvido com o projeto de forma a prevenir este tipo de coisas.
Mas isso faz-me lembrar... Uma altura estávamos a fazer, tipo, estávamos consultora para uma empresa cujo nome não vou enunciar, e essa empresa, eles tinham políticas de upgrade e de escolher packages muito restritos. Mas nós, na altura, aquilo era, estava a trabalhar no front-end nesse projeto, já foi há uns anos, e estávamos a usar Backbone com Marionette, acho eu, e depois também tinha tudo que era plugins, tipo jQuery, tipo, mas um antigo, pai, há 5 anos, tinha tipo todo tipo de menus isso. E eles queriam fazer um componente que era um carrossel ou uma merda assim, e tu tinha lá um plugin que fazia aquilo, mas esse plugin era tão antigo que aquilo estava tudo minado, tipo, não dava. E eu queria fazer upgrade ao plugin, e eles disseram, fazer upgrade ao plugin, tenho que meter uma carta não sei para onde, tem que ser aprovado para ir por 5 cadeias de decisão e depois tem que dar a volta para uma equipa de segurança e bem por baixo para poder fazer a porcaria do plugin. E eu disse assim, ok, então imagina, eu deixo estar o plugin na lista de dependências, porque eles basicamente as pessoas iam verificar a lista de dependências.
Acho que já sei como é que isto vai.
Copio o código do plugin, colo no meu, no código que eu quero e eu uso assim. E eles disseram, ah, assim está bem. Tá. É bom saber.
Eu posso dizer que, não querendo nomear aqui alvos, mas eu já estive envolvido num projeto em que me pediram para, basicamente pediram para pôr jQuery 1.8 disponível para um widget que se estava a fazer noutra equipa. E eu, ok, vamos fazer upgrade. Não é bem assim. Ora, o que é que acontecia? Aquilo estava a carregar na própria página, trazia um jQuery 1.3 e depois usava-se aquele jQuery 1.3 para ir buscar jQuery 1.6 e agora era usar o jQuery 1.6 para ir buscar o jQuery 1.8.
Foda-se.
3. Foi a minha resposta.
Estou parvo, eu nunca pensei que isso fosse
capaz de fazer. Eu também tenho uma história de jQuery.
Atenção, deixa-me só acabar esta. Isto também foi o mesmo sítio onde eu tive, a certa altura, foi quando começou a aparecer aquela tolérea do HTTPS da Google. Quando a Google introduziu a penalização dos rankings,
certo,
por não ter HTTPS. Então passaram a querer ter HTTPS, mas de repente tudo aquilo, todos os links para assets, estava tudo em HTTP e o browser bloqueava aquilo tudo. Uhum. Então o que é que eles queriam? Não vamos pôr HTTPS em tudo porque não dá, é muita coisa para mudar. Vamos antes, depois da página carregar, trocar tudo para HTTPS. E eu tenho um projeto, eu acho que ainda, eu não sei se aquilo ainda está, aquilo tinha uma página inclusive, aquilo tinha, estava open source. Eu tinha toda uma ferramenta que dinamicamente chegava à página, mal a página carregava, ele parava o processamento dos scripts todos, ia atrás, limpava tudo que era imagens, metia HTTPS nas imagens, tudo que era CSS, metia HTTPS no CSS, fazia unload a scripts, aquilo tinha, era logo dos primeiros, trocava as script tags e continuava.
Isto é impressionante.
Eu estou impressionado.
Eu estou mesmo, olha, já não me lembrava dessas coisas todas, estou-me feliz que a nossa vida, melhor, no geral, e a nossa carreira e o nosso trabalho tenha evoluído tanto que, de facto, estes últimos muitos anos foram difíceis.
Eu tenho as piores histórias. Eu ia contar uma história de aquário, mas é tipo... O pior que me aconteceu foi... Então, a minha empresa não disclosed. Havia um bug urgentíssimo da cena que estava online. E era basicamente na promais no flow principal. E era um botão que não dava. E o botão não dava. E tipo, era preciso carregar naquele botão para continuar a fazer o checkout. E eu tipo, man, então lá ver o que é que se passa. E a cena, efetivamente, no botão que era feito em jQuery, os callbacks e assim, estava a funcionar. E no meu ambiente local acontecia tudo bem. O que acontecia depois era, quando isto passava para deploy, portanto, passar para deploy da cena era todo um Frankenstein bonito, em que tínhamos que fazer uma tag do código front-end, eles depois pegavam naquilo e tipo, copiavam, eles faziam um build, copiavam a build à mão e era toda uma suruba daquelas de dinamia por pen.
E depois, ok, já sei qual é, já sim, sei onde é que tu vais.
Já ouvi falar disso, mas não me lembro da história do jQuery.
Pronto. Eu não sei, tipo, esta cena dos deploys é específico de uma região, por pena. Então,
o que é que eu posso estar mais
Ou seja, eu não tinha a certeza se com aquele código, como é que chegava a produção e se levava mais coisas. Eu comecei a ficar desconfiado, não é? Obviamente. Então comecei no site de produção a tentar deslindar os 3000 plugins também e JavaScript todo meteu por cima da cena. E este não quando descubro que eles tinham duas versões diferentes de jQuery carregadas no tempo. E, yeah,
E era pouco conflito, não é?
Era pouco conflito e aquilo estourava.
Mas olha, é assim dos deploys. É preciso realçar como é que funcionavam os deploys. Os deploys eram o seguinte: deploys de front-end, só de back-end eu nem sei, tenho medo até.
Não sei.
Era com CD, era com jeitinho.
Queres fazer uma cidade e esperando que o Gabriel não está a falar no meu projeto?
Ok. Então, mas
não é esta fabrício não é só de uma empresa.
A história, ok. Então, sendo assim, então a cena é. Nesta empresa, que dessa cena de eu copiar essas, eram para 60 linhas de código e fingia que eram minhas, eu também conseguia lê-las, não é? Não ia escrevê-las à mão só para serem minhas.
Claro.
Anyway, então fazer deploy front-end era um developer, que não dava, nem todos não sabiam fazer isto, tinha que correr npm build, pegava numa pen, pegava na pasta de build, copiava para a pen, dava essa pen a uma pessoa de QA, essa pessoa levava uma pessoa de back-end, isto é importante, essa pessoa, porque eles é que podiam para fazer deploy, o pessoal do back-end metia o seu computador, abria o e-mail, criava um e-mail, arrastava para anexo, o zip, uma pasta, estás a ver? Com o código front-end build. Depois, entrava numa VPN, o meu computador saía, entrava numa VPN, uma máquina, uma VM mesmo, uma máquina virtual, com tipo acesso remoto ou whatever. Nessa cena abria o e-mail, fazia login com o e-mail, ia buscar o rascunho, entrava o anexo e arrastava para a pasta. Isto.
Yeah.
Foda-se.
Yeah.
Olha, isto foi. Há quantos anos? Isto foi 2014.
Sim.
Há 5 anos isto que aconteceu. Eu pensei, quando eu vi isto, eu pensei, mas estamos em 2014. E eu aposto que não estão a fazer isto agora já. Tipo, certeza. Eu vou ligar para lá, pessoal. Olha, ainda estão a fazer deploys com pens, um tempo no anexo do e-mail? E eu aposto que a resposta é sim.
Eu posso dizer que tenho conhecimento que o sítio onde eu vi esta história de jQuery já não acontece assim. Isso eu posso dizer, tenho certeza absoluta disso, porque eu tive lá e vi o upgrade foi feito por pessoas que fizeram mais 3 palmos que eu e continuarão a fazê-los depois de ter saído.
O sítio onde eu ouvi esta história de jQuery já não existe.
Foi por aí.
Sim, aquilo era dantesco, era uma cena. Só vi 3 pessoas que iam fazer deploy daquilo e todas as 3 eram consultores.
Jesus.
Uma equipa de 20 pessoas.
Por amor de Deus.
É. Então foi este o tema hoje, foi a história de terror.
Esta história dos deploys, o Zamit automatizou, by the way, depois, a nossa parte de fazer build. Que é, nós estávamos cansados, peço sempre alguém, olha, faz-me build de front-end. Era um sonho, então o Zamit pôs uma cena que ia buscar os hooks do GitLab,
sim.
E então ia sacar o código, compilar e meter numa coisa, então os gajos já tinham que chegar lá e se fazer download do zip da web app, assim, em Rails, 4 horas.
Ok. Parece-me bem.
Mas o resto do processo continuou igual.
Sim, é preciso mais para.
Olha, eu acho que já está. Acho que foi isto.
Só vimos agora este episódio para o Halloween.
Sim, eu acho que isto é histórias de terror.
Certo.
Então fazemos um.
Falta um bocado.
Podemos guardar, ainda temos uns bons para o Halloween.
Foda.
Sim, eu acho que nós temos nos próximos trazer matérias fraturantes.
Isto ainda foi tudo numa empresa, não mais.
Sim, mas se quisermos fazer um especial de Halloween, temos muito boas histórias. Lembro-me, por exemplo, daquele código dentro da base de dados.
Mas eu acho que íamos fazer isso. Um especial de Halloween.
Especial de Halloween, cada um traz as histórias de terror.
Esse do código na base de dados.
Eu lembro-me, foi muito bom.
Isso foi um processo.
Eu tenho histórias de terror. Tenho aquela que, na verdade, mais me afeta. Tinha zero de impacto na forma como o projeto funcionava para o utilizador final. Mas em termos de código, Jesus meu Deus, até puxava vómito. Era tão mal. Uma altura em 3 linhas, tive 3 convenções para declarar variáveis. E eu via, no mesmo ficheiro tinha tipo 3 linhas, 3 convenções diferentes para dar um nome à variável. Uma toda em minúsculas, uma com underscores e uma em camel case. Eu, ai Jesus, que jabardeira!
E eu, papai, por acaso, da última sopa dos verbos, eu estava a mostrar elixir e tinha uma mistura de um snake case com um camel case a certa altura.
Pá, assim, tanto, mas.
Em teu caso, era justificável.
E o Napos diz: e aposto que fizeste push disto, nem sequer tinha git naquilo.
Pá, mas ao menos o teu tinha a desculpa que era um pet project, não é? Eu aqui estou a falar de um produto que viu a luz do dia. Isto veio
O próprio artigo, quando chegou a ter 9%, lembra-se do que é.
Eu lembro-me, nós estávamos até às 4 da manhã a fazer de pó daquilo, não me lembro muito.
Mas já foi Jorda nossa. Mas aquilo, vou chegando, não está tão lastimável. Com aquilo, basicamente, tinha dois backends diferentes. Um para a shop e outro era tipo blog, barra, base de dados, barra.
Mas era o WordPress.
Sim. E o backend da loja fazia um pedido sempre à WordPress para descarregar toda a base de dados de produtos para carregar. E depois isto funcionava graças a também, outra cena que eu fiz especial, ao Redis. Porque o Redis salvou muita gente. Aquela loja só era rápida porque o Redis estava lá com cordas a segurar aquilo em memória. Isto é outra história.
O Redis já ardeu muita gente.
Mas também já salvou muita gente.
Certo. Mas foi só uma vez, foi o...
A nós.
Ah? Assim.
Só, para, só queimos. Sim, a primeira.
Desde Docker que não queimou mais ninguém.
Sim.
Não, mas olha, essa cena do Docker, o pessoal andava muito enganadinho. Porque aquilo, o default, o Docker faz a jack aos IP tables e mete uma chain antes das tuas chains tipo de firewall. Ou seja, se tu estivesse a fazer expose de uma porta no Redis, ela ia ficar exposta ao mundo.
Pronto.
Só que o pessoal normalmente não fazia expose, fazia tipo só map numas para as outras.
Exatamente.
Mas havia muitos Docker Compose mal feitos que iam dar barraco.
Menino, mas uma coisa é tu me dizeres, eu disparei o Redis e sem eu fazer mais nada, isto vem tudo furado. Outra coisa é dizer, eu disparei o Redis e fui lá com o barbequim e fiz um furo. Oh, está furado! Ah, para morder, não é? Está aqui atrás quieto.
Não,
pronto, mas tirando esse pequeno pico, o Redis põe muita jorda no ar, a cena é, mesmo, é o sítio que eu estava a falar das duas versões de jQuery, aquilo funcionava por causa do Redis também, porque era impossível aquilo ser responsivo de outra forma.
Tipo, ok, para encerrar, é uma piada.
Deixa-me procurar uma pano. Atenção.
A piada não é eu termos começado a falar PHP e acabar histórias de terror, senão a piada é assim.
Não, eu acho que achei muita não gente triste. Não me faz rir.
Mas não vamos fazer a piada, é?
Eu estou neste momento a procurar um site que é punoftheday.com.
Eu vou.
I wasn't originally going to get a brain transplant, but then I changed my mind.
Só que eu acho que. Só que. Ok, é muito bom. Mas eu acho que devíamos também passar um em português para os nossos ouvintes.
Ok.
Eu posso traduzir isto, mas a expressão de change my mind é que não fica bem.
Ok. Eu vou fazer um.
Eu perguntei-me porque é que a bola estava cada vez maior e depois bateu-me.
Foda-se, tão mal. Acho que devíamos fazer uma cena que era uma competição aqui no fim, um cada um. E o público depois vota.
Sabes o que é que o Voldemort... Sabes o que é que o Harry Potter diz ao Voldemort? Não devias ter feito isso.
Está bem? Deixa! Fecha e encerra.
Ai, Jesus Senhor.
Vá, acabou.
Vamos.
Uff.